2018 foi um ano intenso para os brasileiros. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil é o país mais ansioso da América Latina. Mas não apenas no Brasil, a doença acomete pessoas no mundo inteiro. Cerca de 33% da população mundial sofre de ansiedade. Para o Dr. Luiz Vicente Figueira de Melo, psiquiatra e supervisor do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, a ansiedade é um comportamento animal. Ocorre quando o indivíduo se encontra em situações de risco ou quando almeja algum objetivo. O problema surge quando essa ansiedade natural passa a interferir na vida das pessoas, tornando-se um transtorno.
A ansiedade é necessária para a nossa sobrevivência. Sem ansiedade, nós não viveríamos, porque a ansiedade é que nos dá vontades, metas e vigilância. O que nós chamamos de transtorno de ansiedade é quando essa ansiedade ela interfere aí negativamente nas nossas vidas, causando sintomas como taquicardia, sudorese, tremores, dores musculares, um mal-estar, uma preocupação excessiva, insônia por preocupação.
Ainda segundo Figueira de Melo, há tipos diferentes de ansiedade e cada um se manifesta de uma maneira específica. Além disso, ele comenta sobre a predisposição de cada um a desenvolver a doença.
Nós temos o transtorno de pânico, nós temos a ansiedade generalizada, nós temos a ansiedade fóbica social, nós temos fobias específicas. Segundo os estudos, mostram que a maioria das pessoas que sofre um transtorno, né, uma ansiedade patológica, já tem uma predisposição genética ou uma predisposição constitucional. Quer dizer, nós temos uma tendência a desenvolver ansiedades. É claro que o meio ambiente pode desencadear quadros ou não, mas a maioria dos estudos apontam para uma predisposição biológica. Aquelas que são submetidas a muita pressão e que têm essa predisposição, elas geralmente desencadeiam um quadro ansioso e muitas vezes também um quadro de estresse, que nem sempre é um transtorno de ansiedade, mas ela se manifesta também com sintomas ansiosos sob estresse.
Segundo Laura Carmilo Granado, psicóloga e pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP, a predisposição à ansiedade envolve tanto condições biológicas quanto de vivência de uma pessoa.
A predisposição, ela existe, sim, em muitos casos. Então, existem componentes hereditários, genéticos, e existem também as experiências da infância, que são bastante importantes. Esses dois elementos, eles se complementam para constituir uma predisposição para apresentar algum quadro. E aí, na vida posterior, tem algum evento que vai ser considerado um evento traumático, né, que vai fazer com que essa predisposição apareça. Agora, existem casos extremos que, independente de ter ou não algo que aconteceu na infância, independente dessa predisposição, vão aparecer sintomas, sim.
Para a psicóloga, esse tipo de transtorno está diretamente ligado à situação de desamparo. Ela faz um paralelo com acontecimentos deste ano.
Se a gente pensar, como eu remeti, né, que algumas das doenças, esses transtornos, eles têm a ver com uma situação de desamparo. Então, o indivíduo se sente tão desamparado quanto ele era quando era um recém-nascido. Se a gente pensar em situações globais, vamos pensar nas eleições, por exemplo. O Brasil ficou muito dividido. As pessoas tinham opiniões divergentes e muitos laços foram rompidos. Então, pessoas que tinham opiniões divergentes passaram a não reconhecer o outro mais como um amigo, alguém em quem poderia se confiar. Esse evento pode ser um evento bastante traumático, porque os laços é que nos sustentam, né? Pode ter um sentimento de desamparo generalizado.
Figueira de Melo também destaca que a doença pode se tornar extremamente restritiva para a vida do paciente e que aos sinais dos primeiros sintomas, deve-se procurar um profissional para avaliação.
Quando ela realmente se manifesta como doença, ela vai diminuindo a liberdade. Quer dizer, as pessoas começam a ter sintomas que a impedem de ir ao trabalho, de sair e de fazer aquilo do cotidiano. Junto com a ansiedade patológica, em torno de 60% dos casos aparecem com quadros depressivos associados, porque a ansiedade restringe muito a vida funcional das pessoas. A ansiedade patológica, ela pode se cronificar quando não tratada. Então, a pessoa vai ficando cada vez mais restrita. Então, a primeira coisa é procurar um profissional, ou psiquiatra ou psicólogo, que podem avaliar e diagnosticar corretamente para poder tomar uma conduta terapêutica.
Eu conversei com o Dr. Luiz Vicente Figueira de Melo, psiquiatra e supervisor do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e Laura Carmilo Granado, psicóloga e pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP. Maria Paula Andrade, para a Rádio USP.